Bom dia a todos, que bom que nós estamos reunidos para cultuar o nosso Deus. Nós estamos num mês muito especial com esta série, as 10 palavras de vida, mais conhecida como os 10 mandamentos. Se você está acompanhando toda a série, você já sabe qual é o tema de hoje. Se você desde o começo tem acompanhado os cultos da manhã e da noite, sabe que o tema de hoje é o 7º mandamento: não adulterarás. Antes de nós lermos o texto da palavra, quero convidar você a mais uma palavra de oração, colocando nossa vida diante de Deus, pedindo que Ele fale conosco e nos instrua a partir da tua palavra. Vamos orar. Senhor amado, Deus querido, nós precisamos de Ti. A Tua palavra, Pai, é vida para nós. E queremos, ó Pai, na meditação dela, compreender a Tua vontade e viver de acordo com o Teu querer. Nos ensine, Pai, a Tua palavra neste momento. Fale conosco através do Teu Espírito. Assim nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Então, o versículo hoje para nossa meditação está no livro do Êxodo, capítulo 20, verso de número 14. Êxodo 20, 14, nós temos a projeção aqui na nossa tela e para você que participa pela internet como legenda. Acho que podemos ler todos juntos essas duas palavras. Vou contar até três, porque é tão curto que se eu começo eu termino antes, tá? Um, dois, três e... não adulterarás. Essa é a palavra do Senhor. E nós percebemos que na revelação desses mandamentos, assim como não matarás, não adulterarás também vem de forma sucinta, direta, dando a entender que o que o Senhor estava pedindo era algo claro para o povo naquele momento. Então, o 7º mandamento, ele tem esse contexto em torno. Nós sabemos do que Deus está falando para nós. Este mandamento trata de algo muito precioso, concordam? É precioso e ao mesmo tempo frágil, que é o leito nupcial. Valoroso porque envolve a entrega de coração, a entrega de vida, um pacto de vida na união conjugal. E é frágil porque, se quebrado, se violado o leito nupcial, nem sempre ele pode ser consertado, restaurado ou reconstruído. Pela graça de Deus, nós vemos muitos leitos, muitos relação conjugal sendo reconstituída depois de algo ou com a quebra deste mandamento. Mas nem sempre. Nós sabemos disso também. A 7ª palavra de vida, não adulterarás, é uma proteção ao casamento, dada por Deus para nos proteger, nos livrar dos grandes prejuízos que podemos colher caso então optemos por violar este mandamento. Gosto muito da analogia que o reverendo Valdinei escreveu no seu livro, As 10 Palavras de Vida, quando ele compara então o 7º mandamento com guardrails. Sabe guardrails que nós encontramos? Quando nós saímos a viajar e pegamos alguma estrada pela serra, nós temos ali sempre guardrails, né? Se a estrada é bem organizada, né? Tem os mais aventureiros que vão andar sem guardrails. Mas esses guardrails, eles estão ali não para proteger o abismo, correto? Eles estão ali para proteger os viajantes. E se nós queremos, né, ter uma experiência prazerosa nesta viagem, é importante que nós permaneçamos na estrada. O 7º mandamento, portanto, tem esta finalidade de nos proteger, não proteger o abismo. Na pequena afirmação, não adulterarás, estão implícitas três áreas. e que nós precisamos e queremos tratar aqui, né, no, na manhã de hoje. As áreas implícitas são a união conjugal, né? Nós só podemos entender, né, o não adulterarás partindo da compreensão da união conjugal. O sexo como a segunda área, e eu vou pedir licença para nós falarmos um pouco disso. E a terceira questão, a fidelidade, também implícita aqui neste mandamento. E vamos começar logo pela primeira, a união conjugal. No contexto dos 10 mandamentos, quando o povo de Deus estava ainda na formação da sua identidade, e precisamos compreender que os 10 mandamentos e toda a lei de Deus vem para formar, forjar a identidade do seu povo, ou seja, o povo está sendo formado por Deus, a sua identidade está sendo forjada por Deus. Nós temos então que a base para a união conjugal é o que nós encontramos no livro de Gênesis. Gênesis capítulo 2, de 20 a 25, é o conhecimento e a revelação de Deus já para este povo a respeito da união conjugal. O texto de Gênesis nos diz o seguinte, Gênesis 2, de 20 a 25. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, as aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma de suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara o homem, transformou-a numa mulher e lhe a trouxe. E disse o homem, esta afinal é osso dos meus ossos e carne da minha carne, chamar-se-á varoa, porquanto do varão foi tomada. Por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Partindo então do que eles sabiam, do que o povo já sabia a respeito da união conjugal, especialmente nesse texto, nós temos que uma questão importante do ato conjugal, e é a questão que constitui, então, da parte de Deus, a união conjugal, é que não é bom estar só. Deus, ao avaliar o homem e a forma como ele trabalhava e o mandato que ele tinha sobre todas as coisas, as suas responsabilidades, chegou à conclusão de que não era bom que o homem estivesse só. Portanto, a união conjugal tem o intuito de nos trazer uma dinâmica de um antídoto, né, contra a solidão. Quando nós falamos sobre o casamento, nós estamos pressupondo então que haja entre homem e mulher, e assim foi como Deus constituiu, que haja companheirismo, que haja uma caminhada conjunta, uma relação que não permite que o outro sinta-se só, isolado, o que muitas vezes ocorre em muitos casamentos. Quando um ou outro sente-se sozinho, isolado, em profunda solidão, porque o casamento não está sendo praticado como Deus então instituiu. Uma segunda característica que nós observamos sobre a união conjugal é quando o próprio homem afirma que essa é osso dos meus ossos e carne da minha carne. A identificação que há para com o cônjuge, para que no caso do homem, para com a mulher. No casamento é importante que haja essa identificação de que nós somos uns. Né? Ainda vamos falar um pouquinho de sentir-se e concretizar de fato uma vida como um só. Mas aqui, osso dos meus ossos, carne da minha carne, tem a ideia de que é aquele que me entende, que me compreende, que é formado da mesma forma como eu sou formado. No casamento, nós estamos também entendendo a relação desta forma. A terceira questão que nós observamos aqui é que o texto nos diz, deixe homem pai e mãe, né? E é claro que a expressão está recaindo sobre o homem, mas a verdade é que os dois deixam, então, de estar debaixo da influência total dos seus pais e vão formar um núcleo forte, né? O núcleo familiar, a união conjugal. em que o que vale são os dois unidos e não mais aquela influência grande e presente de ordens e normas que os pais tinham, mas eles vão constituir então esta relação, né, em que os dois olham para a vida, né, a partir de uma cosmovisão que vem a partir de Deus, mas deles para o mundo. A quarta questão que nós observamos aqui também é que Deus vai dizer, se une a sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. E aqui exatamente vem a relação sexual, vem a relação de tornar-se íntimo com o outro, um só. Ou seja, quando um é afetado, né, o cônjuge, a mulher ou o homem, o outro também é afetado, porque os dois são uma só carne. Eu gosto muito de, quando vou fazer casamento, trazer essa perspectiva. Às vezes no casamento a gente não lida muito bem com essa informação que tornaram-se os dois uma só carne. Talvez nós não concebemos muito bem essa ideia, mas para Deus foi isso que foi consumado quando houve o casamento. Gosto de falar com os noivos, ore a Deus sabendo que ao você ser beneficiado, seu cônjuge também será. Ao você ter que passar por desafios, obstáculos, seu cônjuge também passará. Se um sente, o outro sentirá. Quando você pede pela sua vida, você automaticamente está pedindo pela vida do seu cônjuge. E isso tem a ver também com tudo que pode ser afetado. Quando nós entrarmos mais à frente aqui na questão do adultério, isso não afeta apenas aquele que cometeu o ato ou a quebra do mandamento, mas afeta os dois, porque os dois são uma só carne. E ainda no texto nós temos a questão de o homem e a sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. O casamento, pela bênção de Deus, foi a única relação que preservou algo do Jardim do Éden. Quando antes do pecado não havia vestimenta, eles andavam nus. E para o casamento, Deus preservou esta relação íntima de mostrar-se um ao outro como se é. É no casamento que nós temos a preservação do nu, do corpo, da alma, do espírito, um para com o outro. Então, a partir desta revelação de união conjugal que nós temos na palavra, que os 10 mandamentos, então, é posto, né, como algo que não deve ser violado para todo o povo de Deus. Nós não poderíamos partir simplesmente de falar a respeito da vida contra o adultério sem antes trazer à tona qual é o cenário. E esse é o cenário é da união conjugal. Assim nós podemos ir para o próximo ponto, a questão do sexo. Em nossa cultura contemporânea, há uma certa obsessão pelo sexo, concorda? A gente não gosta muito de admitir, não. A gente acha que, na verdade, a sociedade tem isso. Nós não. Mas a verdade é que, quando ouvimos a respeito do sexo, e na nossa sociedade, há muito uma perspectiva de quem são os obcecados pela questão da sexualidade, são os cristãos. Porque proíbem tudo, não pode isso, não pode aquilo. E eu gosto quando o reverendo Tim Keller, ao tratar dessa questão, vai dizer que quando você fala para um alcoólatra pela primeira vez, você bebe muito. Ele vai ficar um pouco incomodado, é uma verdade, mas ele talvez não diga nada. Mas se você diz pela segunda vez a ele, você bebe muito, provavelmente ele vai virar para você e falar, você só fala disso? Você só quer falar dessas coisas? Vamos mudar de assunto? Vamos falar de outras coisas? Parece que na nossa sociedade também é assim. Quando nós cristãos, com base na palavra, vamos trazer a questão da sexualidade, parece que só se pensa nisso. Mas não é verdade. A Bíblia, aliás, não fala tanto sobre sexo. Jesus não fala tanto sobre sexo quanto fez sobre dinheiro, poder, ganância, ambição, ódio, todo esse tipo de coisa. Que quando falado, muitas vezes é tranquilo nós falarmos a respeito. Mas, ao falarmos sobre a questão do sexo mesmo, a gente nem precisa usar aquelas ferramentas da introdução do sermão. Quando a gente busca captar alguma coisa para nos trazer a atenção para o que nós estamos tratando. É só falar a palavra sexo, todo mundo, opa. Né? Na verdade, a gente faz um opa interno, né? Porque externamente a gente faz assim, eu não posso demonstrar que eu tenho algum tipo de interesse nisso que vai ser falado. Né? Mas nós vivemos numa sociedade obcecada por essa questão. E nós poderíamos falar de diversas coisas aqui. Especialmente toda a postura que nós temos visto relacionada à sexualidade, levado isso para as crianças, em diversos ambientes. Essa semana vi uma situação de baile funk para crianças, se eu não me engano, com menos de 7 anos, com todas as questões do baile funk, né? Assim, de músicas, enfim, o tratamento que se dá a respeito disso, de uma banalização, né, de tudo relacionado ao sexo. Reverendo Tim Keller vai dizer, você sempre descobrirá o lado positivo da afirmação negativa dos 10 mandamentos. Ele diz o seguinte, quando nos 10 mandamentos nós encontramos não matarás, aprendemos que a Bíblia está dizendo, deverá ser amoroso, gentil. Né? O negativo do não matarás é para nos conduzir a uma vida e uma atitude positiva. Quando diz não roubarás, ela está nos ensinando, seja generoso, né, para com o outro diante das posses. No caso do não adulterarás, a Bíblia diz, estou repetindo as palavras do Tim Keller, mas eu faço delas as minhas. Tá? Quando ela diz não adulterarás, está dizendo faça muito sexo no seu casamento. Dedique-se a essa questão, mas vamos com calma, não fique chocado, vem comigo. Há uma razão doce e um equilíbrio sábio e uma ideia elevada na visão bíblica sobre o sexo, que eu acho que é incomparável. O texto de Provérbios 5, de 15 a 23, em particular, nos mostra 3 coisas que a Bíblia diz sobre o sexo. Ele nos fala sobre sua glória, seu propósito e seu terrível poder. No contexto desses versos em Provérbios, temos um pai ensinando para um filho a respeito dessas questões. E olha o texto bíblico então de Provérbios 5, de 15 a 23. Diz assim, bebe, o pai ensinando o filho, bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas praças os ribeiros de águas? Sejam para ti somente e não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade, corça de amores e gazela graciosa. Saciem-te os seus seios em todo o tempo e embriaga-te sempre com as suas carícias. Porque, filho meu, andarias cego pela estranha e abraciarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina, e pela sua muita loucura, perdido cambaleia. Nesse texto de Provérbios, nós vamos ter um ensino bíblico a respeito dessa questão da sexualidade. A primeira questão que nós observamos é que o sexo na Bíblia não é apenas permitido. O sexo na Bíblia é ordenado. Ele vem para nós, especialmente no ato conjugal, na união conjugal, como um mandamento do Senhor para nós. O marido deve estar encantado com sua esposa, e a esposa encantado com seu marido. Isso também quer dizer que o sexo deve ser direcionado, focado, projetado, destinado ao seu cônjuge, que é o seu manancial. O cônjuge é o manancial que Deus deu a cada um que está na união conjugal. Nesta dinâmica, onde o cônjuge é esse manancial, Deus está envolvido. E o mandamento não adulterarás, ele vem e ele só vai poder ser entendido pelo lado positivo da união conjugal, especialmente diante da questão da sexualidade. A segunda questão é que a sexualidade na Bíblia nos ensina que é para nos dar, sim, muito prazer. Aqui está algo muito especial de Deus para todos nós. Assim que você começa a deixar o prazer da sexualidade no casamento ir embora, você estará desviando-se dos desígnios de Deus para essa instituição chamada casamento. Você cria todos os tipos de problemas em seu casamento porque Deus planejou que o prazer sexual fosse parte integrante do objetivo do casamento. E é, na verdade, quando nós começamos a não levar isso em consideração que o problema do adultério começa a entrar na nossa relação conjugal. É quando o cônjuge começa a ter problemas nessa área e entender a sexualidade como algo preparado por Deus para o prazer, especialmente na união conjugal, que ele começa a falar assim: ah, eu não consigo ter em casa, eu não consigo desfrutar dessas questões. Isso vai ali entrando no coração, entrando, né, dentro da sua perspectiva de vida. Daqui a pouco você começa a permitir algumas pequenas questões, um processo de esfriamento no casamento, deixando entrar algumas outras questões, né, de observar quem está fora da união conjugal. Quando no casamento não há um entendimento de que Deus deixou como mandamento a prática do prazer com a sexualidade entre, né, os cônjuges, é que nós começamos a abrir espaço à quebra do sétimo mandamento. Acima de tudo, essa passagem nos diz que o sexo é, na verdade, uma bênção. Este é o ensino bíblico a respeito do sexo e da sexualidade. É uma bênção de Deus. E a palavra bênção significa satisfação profunda. Não apenas sexual, mas uma satisfação espiritual profunda. Aqui nos versos de 15, 16 e 17, o pai está ensinando ao filho: beba da sua própria fonte, sua própria cisterna. Não deixe sua água corrente ir para as ruas. Deus está nos dando, queridos, um presente na união conjugal, que é a questão da sexualidade. E talvez você esteja pensando assim: é difícil nós vivenciarmos isso. Por quê? Você já observou, se você é casado, você já observou que diante da prática da sexualidade, uma série de coisas entra em discussão antes de que essas coisas estejam bem. Concordam? Se você brigou durante a semana, se você entrou em discórdia, se você está pensando em fazer A e o cônjuge pensando em fazer B, como a gente observa que a prática da sexualidade é uma das coisas mais afetadas quando obstáculos à relação conjugal estão presentes. E como nós precisamos vencer esses desconfortos relacionais, emocionais, para que a prática da sexualidade esteja bem. E é nesse ponto também que muitos desistem no casamento desta prática, nessa busca pelo prazer, desse manancial que Deus preparou para você, né, no seu casamento, e começa a dar vazão a algum tipo de alternativa que possa se abrir para você não ter que lidar com aquilo que está atrapalhando a relação conjugal. Deus, nós já sabemos, ele é sábio, e quando ele nos traz esse mandamento é porque ele quer que nós amadureçamos na nossa relação conjugal e entendamos que é na relação conjugal que esse prazer deve ocorrer. Mas ele sabe também que para chegarmos nesse ponto, nós vamos ter que trabalhar o nosso caráter, a nossa relação, as nossas emoções, os nossos planos, a visão de mundo tornar-se um com o outro. Num casamento, enquanto preparava a mensagem para os noivos, me deparei com um poema chamado Amor Antigo. Gosto muito desse poema. Ele vai dizer o seguinte: busque o amor antigo. Ele falou, que amor antigo? É lá do passado? Não. O amor que na sua história, à medida que você tem a trajetória no casamento, ele se torna antigo, ele se torna maduro. Porque às vezes no começo da união conjugal, esses obstáculos à relação faz com que nós, né, nos esfriamos diante da relação. Mas à medida que vamos vencendo esses obstáculos, e aqueles que talvez estejam com mais tempo de vida conjugal já estão desfrutando disso, quando você consegue superar esses obstáculos ao tornar-se uma só carne, você começa a desfrutar da qualidade da vida sexual de uma forma que você não encontrará em nenhum outro tipo de relação. Quando Deus nos coloca esses guardrails para proteger a nossa estrada, é porque Ele quer nos mostrar algo muito mais profundo, que nós não encontraremos em nenhum tipo de coisa paralela, que nós chamamos também de adultério. É na relação conjugal, queridos. E eu trago isso, gente, como um grande desafio para nós, para os casados, para as famílias. Nós precisamos olhar para o casamento, entendendo que é um mandato de Deus para nós, que é nele que nós vamos encontrar a satisfação do nosso ser. Existe ainda uma coisa mais profunda a respeito da sexualidade. Eu estava, quando preparava, falava, entro ou não entro? A questão. Eu acho que vale a pena dar uma pequena pincelada. O próprio reverendo Tim Keller vai trazer que a sexualidade no casamento é uma espécie de antegozo da entrada nos céus. Como Deus permite que quando no casamento chegamos nessa dimensão de prazer ensinado na palavra, né, dessa união, tornar-se uma só carne, estar nu um para com o outro, é uma antessala desse momento em que estaremos nu diante de Deus. Deus mantém na humanidade um tipo de instituição chamada casamento, para nós praticarmos, estarmos nus, um para com o outro. E é só no casamento que Deus separa isso como possibilidade para nós. Nós não devemos fazer isso fora da união conjugal. E à medida que nós praticamos, nós já vamos desfrutando de um certo tipo de prazer, que de alguma forma é uma antessala dessa entrada nossa nos céus, onde estaremos face a face diante de Deus, nus, sem nenhum tipo de barreira, porque Ele nos conhecerá e nos conhece plenamente. Ainda nesse texto, nos versos 20 a 23, o pai alerta seu filho, dizendo para ele uma lembrança: não existe motivo plausível para a busca de outro caminho senão no casamento, né, para a satisfação sexual. É por isso que é tão incisivo o sétimo mandamento: não adulterarás, porque ao cometer isso, você está deixando de vivenciar o melhor de Deus para a sua vida e para a relação sexual. Ainda, o pai vai dizer, lembrando o filho, que é pecado cometer essas coisas, buscar outro tipo de caminho para a sua satisfação. E isso traz consequências graves. Além do acorrentamento de sua vida no pecado, podendo alcançar loucura, a perdição e a vida derradeira. O adultério é uma violação feita primeiro diante de Deus. Às vezes a gente não entende assim, né? Às vezes a gente fala assim, é um direito que eu quero ter, eu preciso ter acesso a isso, é um prazer, isso é um ato egoísta. Mas essa violação primeira é diante de Deus, não diante do cônjuge. O cônjuge é a segunda pessoa nessa relação que sofre com essa decisão, com essa violação do mandamento. Assim, nós podemos entrar um pouquinho e falar a respeito do adultério. Como bem colocou o próprio reverendo Valdinei, o adultério é uma armadilha, queridos. Uma armadilha. O adultério é um processo de desencadeamento do seu casamento e encantamento com uma ilusão. O adultério é um ato egoísta. O adultério é um ato destrutivo. O adultério ofende a Deus, fere e humilha profundamente o cônjuge, machuca filhos e familiares, perturba o círculo de amigos, repercute na vida profissional, pode trazer complicações para a saúde sua e do cônjuge por meio de contaminações e os DSTs, e ainda rouba de você as melhores e maiores alegrias da vida, o grande prazer do sexo, segundo a bênção profunda de Deus. No Catecismo Menor, a pergunta de número 70 é: qual é o sétimo mandamento? E a resposta é: o sétimo mandamento é: não adulterarás. A pergunta 71: o que exige o sétimo mandamento? E a resposta: o sétimo mandamento exige a conservação da nossa própria castidade e da do nosso próximo, no coração, nas palavras e nos costumes. A pergunta de número 72 do Catecismo diz: o que proíbe o sétimo mandamento? E a resposta: o sétimo mandamento proíbe todos os pensamentos, palavras e ações impuras. Jesus disse em Mateus 5, 27 e 28: ouvistes que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Compreende agora por que que Jesus eleva tanto a questão do adultério com a questão, inclusive, do pensamento, do desejar no coração a mulher do próximo ou a mulher que não é a sua? Porque nós estamos já entrando num desvio muito grande do propósito de Deus para o casamento. É por isso que o pensar, o desejar, né, o uso de qualquer mecanismos que estão por aí para você pensar algum tipo de prazer sexual fora do casamento é pecado. Porque nós já estamos dando vazão a uma outra possibilidade que não a possibilidade de Deus para a nossa vida. Não adulterarás é, na verdade, a afirmação: dedique-se ao manancial de prazer que existe no seu casamento, dado por Deus para você. Concluo chamando todos nós para aquilo que Deus quer que façamos e vivamos: a fidelidade. A sua sexualidade não deve estar circulando pela rua, nem a sua, nem a do seu cônjuge. Este é o ensino do sétimo mandamento. O sexo e todos os seus benefícios só funcionam pelo ensino de Deus, se vivenciado entre um homem e uma mulher, em um relacionamento de aliança exclusivo, permanente e completo, chamado casamento. Portanto, considere as seguintes práticas para o desenvolvimento da sua fidelidade a Deus e ao seu cônjuge. Primeiro, aproxime-se de Deus. Quer vencer a questão da violação do sétimo mandamento? Aproxime-se de Deus, esteja perto de Deus. Ouça o Senhor, deixa Ele te ensinar. Tenha comunhão com o Pai, desenvolva uma vida de intimidade com Deus. Compreenda o que Ele tem para o casamento. Desfrute dessa estrada pavimentada que o Senhor criou para nós, que é o casamento. Segunda questão: invista no seu casamento. E esse investimento não tem a ver apenas com preparar o leito nupcial, mas invista no tempo de qualidade, né? Na observância, né, das dores e lutas que o seu cônjuge passa. Dedique-se à escuta, dedique-se à parceria, a visão de mundo, a construção de uma vida em casa, especialmente no casamento, de comunhão com Deus. Dedique-se a entender o corpo, né, do seu cônjuge. É comum vermos que, à medida que vamos envelhecendo, né, começam a acontecer as questões das vergonhas com o corpo, as dificuldades de aceitá-lo, de se permitir. Mas o Senhor não pensa dessa forma, e o ensino bíblico é de que nós devemos tratar o nosso corpo como um manancial de prazer, potencializado, desfrutado no casamento. E terceira questão, fuja de qualquer caminho alternativo de sexualidade. Querido, fuja disso. Hoje em dia tem sido muito fácil acesso a diversos tipos de elementos que talvez contribuam para o que é chamado de sexo solitário, sexo individual. O sexo foi construído por Deus, pensado por Deus, para ser tratado em parceria e no casamento. Fuja de qualquer tipo de pornografia, programas, contatos, conversas que te conduzam para um caminho longe da sexualidade no casamento. Deus espera isso de você, para o seu bem, para uma construção de uma vida em santidade e especialmente de prazer profundo. Mas eu preciso, antes de encerrar, dizer e trazer uma palavra de esperança. Talvez entre nós, e conhecemos também pessoas que têm vivido uma vida sofrida diante dessa questão do casamento, do adultério, pessoas que talvez foram vítimas disso, ou mesmo que praticaram. Talvez você esteja lidando hoje com a questão do adultério. Talvez numa esfera escondida, obscura, né? Praticando isso no oculto, sem que isso esteja à luz. Existe um caminho de cura e restauração em Cristo para você. Existe. E o Senhor sabe disso. Ele conhece a todos nós. Este mandamento, diferente daquele mandamento como não matarás, que muitas vezes a gente parte assim, ah, eu nunca matei, estou livre, né? No mandamento não adulterarás, acredito que quase 100% de nós vai dizer assim, eu sou culpado. Sou culpado, Senhor. Especialmente pela palavra de quando Jesus coloca, né? Só de trazer para o coração desejando. Mas Deus conhece o nosso caminho. E por conhecer foi que Ele mandou Jesus Cristo para nos salvar. De forma que devemos procurá-lo para a restauração da nossa vida, da nossa sexualidade, do nosso casamento e do desfrute desse manancial. Reconheça então seu pecado. Arrependa-se. Venha para a luz, saia da escuridão. Busque o perdão divino e confie na graça de Deus. Porque ela é imerecida, mas ela é abundante. E ela nos alcança e nos transforma. Se talvez você esteja numa situação em que o seu casamento foi quebrado. Talvez, inclusive, você não conseguiu reconstruir a sua vida conjugal e restaurar. Deus também te ama. E Ele tem respostas ao seu coração. Confie no Senhor, aproxime-se dEle, deixe Ele tratar a sua vida. Não se isole, tampouco deixe com que sua face caia, desfaleça. Mas confie na restauração da graça de Jesus Cristo para com sua vida. Tenha um dia de cada vez na presença de Deus, a fim de que Ele sare a sua vida por completo. E na esperança de que esse Deus gracioso estará com você todos os dias, você ainda pode viver e certamente viverá alegrias, prazeres na presença de Deus e da vida que Ele vai te possibilitar reconstruir. Há esperança ao ferido, há esperança ao que está quebrado, há esperança para nós, porque Cristo vive e a sua graça nos alcançou. Amém, queridos? Vamos colocar em pé, vamos adorá-lo com esta canção.